Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético. Alô, massa do Galo. Estamos aqui de volta para falar do Atlético no podcast do Galo na Globo. O Atlético que já se prepara para a próxima temporada. Paulinho já chegou. O Atlético está falando de volante, está falando de zagueiro. Vamos falar também do que foi positivo nesse ano de 2022 no Atlético. Um ano em que o Atlético esperava mais, mas com certeza alguma coisa dá para tirar de bom, né? Eu sou o Rogério Correia, estou apresentando o podcast, estou com a Carol Leandro, que é representante da torcida do nosso podcast. Alô, Carol, tudo bem?
Tudo jóia, Rogério. Fala, massa atleticana, chegamos para falar das novidades do Galo.
Você vai opinar sobre as notícias que traz aí o Frederico Ribeiro, do GE. Globo. Essa é uma época que o pessoal do GE. Globo trabalha dobrado. Muitos telefones, muitas ligações, para saber como o Atlético vai ser montado para a próxima temporada. Está quente essa pré-temporada? Para a gente já começou a pré-temporada, né, Fred?
Já começou com o Atlético anunciando treinador e o primeiro reforço que a gente achou até que ficaria para o meio do ano, mas o Galo conseguiu antecipar o Paulinho, que eu acho que realmente é um reforço de peso, vai brigar para ser titular. Agora eu só não sei como é que ele vai se encaixar nesse esquema do Coudet. A gente pode também tratar sobre isso, porque eu não sei se o Coudet gosta muito de usar pontas e o Paulinho sempre foi um ponto esquerda, né? Mas o Galo tem comandante, tem o seu primeiro contratado, mas acredito que há espaço para novos reforços também.
A gente está também com o Bruno Mesquita na edição do nosso podcast. Ô Fred, vamos começar então por esse assunto Paulinho, né? Como é que foi esse acerto com o Paulinho? Em princípio é um empréstimo, né? Mas é um empréstimo para, dando tudo certo, seguir, né?
Exatamente, Rogério. É uma situação muito parecida com o que aconteceu com o Otávio no começo desse ano.
Exato.
O Otávio
Bem
tinha
lembrado, né?
um contrato com o Bordeaux até junho de 2022. Não renovaria, avisou que não renovaria e poderia assinar o pré-contrato em janeiro. O Atlético conseguiu negociar com o clube francês de pagar uma taxa simbólica por um empréstimo, antecipar sua chegada. E assim que os dois contratos acabassem, né, do empréstimo com o Atlético e o contrato definitivo com o clube francês, já tinha um contrato engatilhado de gaveta com o Galo. O Paulinho vai ser basicamente nos mesmos moldes do Otávio, é mais uma contratação que o Galo não vai precisar comprar os direitos econômicos do jogador, que é uma política muito usual dessa gestão atual. E o Galo consegue aí o Paulinho do Leverkusen. O Paulinho não estava julgando, ele já tinha avisado que não iria renovar esse contrato. Foi um jogador muito caro do Bayern, né? Quase 20 milhões de euros, quando ele tinha 18 anos, estava despontando no Vasco ainda. E o Galo consegue, entre aspas, de graça, né? Nunca é de graça, sempre tem que pagar uma taxa para o Bayer Leverkusen, nesse caso, por conta do empréstimo, tem que pagar prêmios, bonificações para o próprio Paulinho, comissão para o empresário, mas é a operação mais barata que existe no futebol, seria essa mesmo. O Paulinho, campeão olímpico nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021, ele não foi tão bem assim na Alemanha, acho que ele teve uma lesão grave no joelho na temporada retrasada, chegou a ter momentos positivos depois dessa lesão, mas ele vem embaixo, ele precisa recuperar aí a toada da carreira, acho que vai ser um desafio interessante para ele.
Ele chegou a se recuperar a tempo para disputar a Olimpíada, foi campeão olímpico com o Brasil. E estava olhando a média dele, Carol, ele tem uma média de um gol a cada 10 jogos. O que é pouco, né, dentro da expectativa, do tudo que se esperava do Paulinho quando ele surgiu. Eu lembro que ele surgiu na mesma época, estourando aí do Vinícius Júnior, do próprio Rodrigo, que é um pouco mais jovem, mas no Campeonato Brasileiro que ele estourou foi nesse. Em que estourou o Vinícius Júnior e que estourou também o Rodrigo. Agora, muito jovem ainda, né? Quantos anos tem o Paulinho? 23, né? Ainda tem idade aí para retomar o trilho da carreira, né?
Pois é, Rogério, o Paulinho surgiu como uma grande, grande promessa do Vasco, né? Muito novo na época, eu acho que ele tinha 17 anos, assim. Inclusive, o atleticano teve a infeliz sorte, né, de ser contra o Galo a estreia dele. E já começou muito bem essa arrancada. E eu acho que passou muito pela decisão de saída dele para um futebol muito pesado, pegou um clube numa situação muito complicada. No meio do caminho teve uma lesão E aí, pós-Olimpíada, eu achei que o Paulinho também ia dar uma guinada na carreira, porque fez uma boa Olimpíada e acabou não sendo assim lá no Leverkusen. Eu tenho muita esperança, porque o Paulinho é um jogador muito habilidoso. E, além de tudo, ele, por estar nesse futebol mais pesado, que é o futebol alemão, ele teve que ter uma preocupação física muito grande. Então, ele ficou muito forte, né? Fisicamente falando.
Exato.
Então, isso provavelmente mudou muito do Paulinho que a gente viu por aqui. A gente não vai ver o mesmo Paulinho. É um atleta muito mais forte hoje. A questão para mim aí também, Rogério, é encontrar essa forma dele se adaptar ao esquema do Coudet. Será que vai ser ali pelo meio, fechando o losango? Será que vai ser lá na frente, ao lado do Hulk? E aí a disputa por vagas é muito grande, né? Então eu tenho muita esperança, porque é um jogador muito habilidoso. Eu gosto muito de jogadores como Paulinho, jogador veloz, que tem poder de finalização. E aí agora a adaptação dele ao esquema do Coudet aí é única e exclusivamente com os dois, né? E eu espero que dê muito certo, porque foi a contratação que me deixou esperançosa assim, com o ano de 2023. E as mudanças que devem ter aí no elenco do Galo são bem pontuais. E, assim, pensando em três ou quatro, como o Galo vem tratando, uma delas, seu Paulinho, é um ponto bem positivo.
É, o Fred, você comparou muito bem a situação contratual dele com a do Otávio, né? Quando o Otávio veio para o Atlético. Mas em termos de trajetória de carreira, dá para comparar também ele com o Pedrinho, que o Atlético trouxe no ano passado. O Pedrinho, infelizmente, se machucou, né? Talvez na próxima temporada tenha uma sequência melhor. É mais ou menos por aí, de nível de jogador, foi para a Europa, experiência europeia, quer voltar para retomar um protagonismo. Você acha que dá para comparar mais é com o Pedrinho?
É, acho que tem questões similares. Sim, acho que o Pedrinho até teve um momento no próprio Corinthians, um astro maior, assim. Acho que a torcida do Corinthians pôde curtir o Pedrinho um pouco mais. O Paulinho, ele surgiu, a Carol lembrou, ele fez dois gols no Atlético em 2017. Ele tinha 17 anos e deu menos de um ano depois ele já estava vendido para o Bayer Leverkusen quando ele estava lesionado no Vasco. Então o Vasco também não aproveitou tanto o Paulinho, assim, com 18 anos, já estava de malas prontas, teve uma lesão antes na Libertadores de 2018 no braço, que ele ficou alguns meses sem jogar. Eu acho que o torcedor brasileiro viu um pouco do Paulinho, não jogou numa potência alemã, né? O Bayer Leverkusen é sempre um time emergente, né? Já teve seus momentos dourados na Europa. Eu acredito que, sendo muito sincero, acredito que o Paulinho tem mais potencial do que o Pedrinho. Acho que ele pode contribuir mais do que o Pedrinho para o Atlético. O Pedrinho é uma situação de empréstimo, né? Ele está emprestado pelo Shakhtar até o meio do ano. Acho que dificilmente irá renovar. A gente tem essa esperança aí, né, da parte humanitária, que essa invasão da Rússia na Ucrânia termine. Eu imagino que no segundo semestre o Pedrinho será devolvido ao Shakhtar Donetsk. E acredito que ainda tem características, assim. Acho que o Paulinho pode contribuir mais do que o Pedrinho. Ainda que o Pedrinho tenha atuado pouquíssimo, né? Ele chega em julho, lesiona no fim de agosto, não joga mais, ele já fez essa etapa de transição, até creio que ele irá começar a pré-temporada totalmente liberado para os treinos, mas ele ainda não apareceu no Atlético. Eu tenho para mim, assim, de comparar o que os dois podem contribuir, acho que o Paulinho é mais interessante que o Pedrinho.
E tem alguma novidade sobre o Edenilson? Eu estava lendo uma reportagem que havia grandes chances da negociação acontecer com o Edenilson, volante do Internacional. Evoluiu alguma coisa? Isso é namoro antigo, né? Tá sempre na lista lá dos contatinhos do Atlético, o Edenilson, né, Fred?
O Edenilson sempre é o alvo aí do Atlético, costuma ser, né, nessa etapa aí de transferências. Assim, o Edenilson, ele já teve anos melhores no Internacional, ainda que tenha se destacado. O Inter foi vice-campeão brasileiro e o Edenilson foi o artilheiro do Inter
É.
nessa temporada com 10 gols.
E eu
Ele tem
tava olhando,
ótimos números.
ele tem uma média de 30 jogos a cada campeonato brasileiro e vem se mantendo nessa regularidade, apesar de não ser garoto, né? Mas você sacou bem porque no, na última temporada a torcida do Inter começou a pegar no pé dele. Não, não sei se isso finalmente viabiliza a ida dele, sonhada a ida dele pro Atlético, né?
O Atlético tentou no início dessa temporada, né, Rogério? Muito pela presença do Rodrigo Caetano, que trabalhou com o Edenilson no Inter. Acho que o Rodrigo viu o melhor do Edenilson na sua carreira lá no Beira-Rio. E tem o fator Tchatcho Kudê, que foi o treinador do Edenilson também em 2020 e liderou o Brasileiro. Então, acho que o Galo tem esses dois elementos como vantagem numa possível briga com o Santos. Falaram também que o Santos estava interessado. Pelo Odair Helma, que também treinou o Edenilson no Inter. A sensação que a gente tem é que esse é o momento que o Edenilson poderia escolher para trocar o Internacional. Se eu não me engano, ele está lá desde 2016, é o capitão da equipe, mas existe esse desgaste, assim, talvez o desgaste dele com a parte externa, né, com a torcida, talvez com a opinião pública. O Galo atacou nesse espaço aí para tentar trazer o Edenilson, mas nunca é fácil, né? Você tem que achar um denominador comum aí para o Internacional, que vai querer também. Tirar um pouco de vantagem quando você libera o seu capitão, o jogador mais experiente de alguém que tem mais história, né? Acho que o Inter não vai facilitar tanto, não. A última vez que eu apurei o caso, o pessoal do Galo estava otimista em conseguir essa negociação. Eu vou até dar uma atualizada aqui para ver se esfriou, se esquentou, mas o que eu posso garantir é que ele é um alvo, sim, o Coudet. Gostaria muito de trabalhar com ele novamente. E até acho que seria até interessante para o Galo, apesar que o Atlético está com essa política de rejuvenescer o elenco. Hoje o Atlético tem uma média de idade de 28, quase 29 anos. O Edenilson, se não me engano, vai fazer 33 daqui a alguns dias. Ele aumentaria essa média de idade, mas se você for avaliar o que o Edenilson pode dar de ganhos técnicos, de experiência para esse meio de campo, pode ser que seja uma contratação positiva, mas. Eu não sei dizer se está tão fácil assim. Acho que tem mais obstáculos do que facilidades para o Atlético investir.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
No Edenilson.
Agora, na identidade, pode estar 33, né, Carol? Mas ele em campo não parece um jogador de 33 anos. Ele é um jogador muito elétrico em campo, né? E dá para dizer que ele é a cara do Atlético? Como o torcedor gosta de um jogador?
Rogério, eu acho que o Edenilson é a cara do Galo e a cara do Coudet, né? O Coudet. Todo mundo que analisa os trabalhos dele sempre fala isso, né? Da intensidade, da entrega física, dessas exigências que ele faz para o grupo dele. O grupo dele precisa ser um grupo 100% entregue. E o Edenilson é um tipo de jogador assim. Então, eu acho que por isso que o Galo também está nessa coisa de fazer esse esforço para buscar um jogador que, na teoria, estaria fora do padrão de contratação desse ano. Porque a ideia inicial era essa, de rejuvenescer o elenco, né? Mas o Galo também tem uma questão que, quando ele sonha muito com alguns jogadores, assim, fica namorando toda a janela, né? Às vezes a gente perde o time da contratação dele, sabe? Isso, obviamente, que a situação é diferente, o mundo completamente diferente dentro do Galo hoje. Mas o Arouca, quando estava no Santos, era uma situação assim também, né? O Galo todo ano sonhava com o Arouca, todo ano, e quando veio já não estava na sua melhor forma, digamos assim.
Ah,
Mas eu
mas essa
acho que o
era,
Edenilson
nessa era.
ainda tá.
Mas essa era dos mecenas mudou muito, não, Carol? Todo sonho passou a ser realidade, né? O Atlético imaginava contratar, no outro dia o cara tava aí, né?
E aí eu acho que também tem isso, né, Rogério? A gente não precisou ficar com muita novela com a maioria dos jogadores que chegaram, né? Então, esse caso do Edenilson é um pouco diferente. E assim, a forma com que o Inter tenta segurar ou tenta se garantir para liberar o Edenilson mostra muito do jogador que a gente está querendo contratar também, sabe, Rogério? Estranho era se o Inter estivesse doando o capitão do time dele. Então, o Galo vai entrar aí provavelmente com trocas, alguma forma o Galo vai tentar encontrar. Mas eu acho que o Edenilson vai ser um bom reforço, porque ele agrega experiência, agrega qualidade técnica e também física, né? Dá um gás para esse meio de campo do Galo, porque provavelmente vai ser o setor mais exigido fisicamente aí com essa mudança tática que provavelmente virá. Eu gosto bastante do Edenilson, e aí a gente tem que estudar, a gente não, né? O Rodrigo Caetano tem que estudar só a melhor forma de conseguir essa contratação, e eu acho que ele vai fazer isso no final das contas. Eu acho que é interessante para todo mundo, para o Galo, para o Edenilson e para o Inter, essa troca de ares dele.
É, eu ouvi falar que Natan, mais quem, Johan, esses caras que são do Atlético, poderiam vir a
Falar do
entrar
Keno também.
como moeda de troca. E Keno não, né? O Keno ninguém mexe, hein, viu, Fred?
Pois é, Rogério, eu acho que até que o Keno é talvez um dos mais ameaçados aí com a vinda do Paulinho, né? A gente tem que ver como é que vai ser o esquema tático do Coudet, se ele vai usar ponta, se ele vai usar mais meias com dois atacantes, mas o Keno
É,
não
o
estava na
que
sua melhor forma, não fez uma
é.
grande temporada, mas eu também acho, duvido muito que pela história dele, até por respeito ao jogador,
Mas
não vá ser envolvido em moeda de troca.
o Keno saudável ele sempre entrega, né? E tá tendo problemas de lesão, tem uns azares aí, mas acho que o Keno tem que ficar. E o pessoal tá falando também de zagueiro, né? Que o Atlético está buscando zagueiro. E aí é uma posição em que realmente o Atlético tem que ser certeiro, né? Porque ele tá perdendo o Júnior Alonso. O Igor Rabelo vai demorar um pouquinho para voltar. Aí é uma posição que o Atlético não pode errar, né?
É, o Alonso vai voltar para a Rússia, não vai ter o seu contrato renovado de empréstimo com o Krasnodar. O Rabiot está operado aí no joelho. É certo que o Atlético vai contratar um zagueiro aí para disputar a posição com o Gemerson, com o Hever e com o Nathan Silva. Tem o Iago, que é muito jovem, acho que sequer estreou profissionalmente. O Galo vai precisar dessa quarta peça para a zaga aí. Tem alguns nomes no radar, falaram do Adonis Frias, que é do Defensa e Justiça, que é um clube praticamente controlado pelo mesmo empresário do Coudet, então tem essa relação. Agora estão falando de Kannemann, mas acredito que seja mais especulação, né? O Kannemann está com o contrato se encerrando no Grêmio, acho que não vai renovar. Mas acho que o Atlético ainda está estudando qual que é esse perfil de zagueiro, e já que o Alonso vai sair, abre vaga para estrangeiro, né? Abre essa quinta vaga para um estrangeiro, pode ser que realmente esse zagueiro seja estrangeiro.
Bom, então são essas as negociações que o Atlético está encaminhando para a próxima temporada. Carol, você tem certeza que o Atlético vai ter um 2023 bacana? Você acha que no final do ano que vem, essa época assim, vamos estar falando um grande ano para o Atlético? Você está otimista?
Rogério, eu tô bem otimista com o Galo. Eu acho que as mudanças de estatuto, SAF, tudo isso que está para acontecer dentro do Galo também, tem uma tendência a dar uma organizada no clube de modo geral, e tudo isso vai culminar num ano bom para o Galo. Desde essas trocas que estão sendo feitas, que não tem um desespero envolvido, sabe? Estão fazendo as coisas com tranquilidade, e tem sido bem assertivo, ao meu ver, né? Inicialmente, já não precisa de uma grande reformulação, é pontualmente, e o Galo está fazendo isso de uma forma mais tranquila, sem fazer nenhuma loucura, sem correria, sem nada. E a estreia do estádio me deixa muito esperançosa, Rogério, de que nós vamos ter um 2023 muito melhor do que foi o nosso 2022. E que nessa época do ano que vem a gente vai estar aqui falando de títulos e do Galo e comemorações.
É isso aí, o pessoal já começou até a plantar a grama lá do estádio. Tá acontecendo, está acontecendo. O estádio do Atlético tá para ficar pronto aí no ano que vem. E a chuvinha tá ajudando, hein? A chuvinha de Belo Horizonte já tá ajudando essa graminha a crescer. Obrigado aos amigos aí, obrigado ao Fred pelas informações, a Carol, representa a torcida do Atlético. Um abraço aí para a massa do Galo e ao Bruno Mesquita pela edição. A gente volta na segunda-feira com mais uma edição novinha em folha do podcast GE Atlético. Um abraço, meus amigos.